Vamos lá? Podcast Nomenclatura Geral dos Compostos Orgânicos. Vamos nessa. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais um podcast para vocês. Não se esqueça, é claro, se possível, tenha em mãos aquele mapa mental esperto. Vai te ajudar e muito na compreensão do seu podcast. Beleza? Galera, hoje nós vamos falar sobre nomenclatura geral dos compostos orgânicos. Eu fiz essa aula aí especialmente para quem tem dificuldade em determinar nomenclatura em composto orgânico, né? Que acha muito difícil. Caramba, é muito nome para gravar. É muito nome, é metil, etil, propil. Cara, olha só. A nomenclatura que a gente usa na química orgânica segue um padrão. E esse padrão é o padrão determinado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC. Tanto na química orgânica quanto na química inorgânica, né? A IUPAC ela regulamenta aí todas essas nomenclaturas para a gente ter aí um padrão homogêneo, né? A gente não ter mais de um padrão e aí a nomenclatura virar bagunça. Não, a gente tem o um padrão único que é o padrão da IUPAC. Bom, então esse padrão aí para química orgânica ele é muito simples de ser compreendido. Claro, você vai ter que investir algum certo tempo para você gravar aí como é que funciona esse padrão, mas é um padrão muito lógico, um padrão muito sensato. E esse padrão, então, ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai dividir ele em quatro partes. Como assim quatro partes? Eu vou ter, se você tiver com um mapa mental aí na mão, eu coloquei o seguinte nome no mapa mental: 2-metilpentano. Como é que você vai quebrar esse nome? Em quatro partes: em ramificação, prefixo, infixo e sufixo. A primeira parte, que é a ramificação, é de acordo com a presença de uma ou mais ramificações associadas à sua cadeia principal, ligadas à cadeia principal. Lembre-se, cadeia principal é sempre a maior sequência direta de carbonos. Ramificação é todo e qualquer grupo alquila, ou seja, formado só por carbono e hidrogênio, que fica aí pendurado, entre aspas, né, mas ligado à cadeia principal. Então, está pendurado na cadeia principal, sobrou o agrupamento alquila, é ramificação. Beleza. Então, tem a ramificação. A segunda parte é o prefixo, que é de acordo com o número de carbonos na cadeia principal. A terceira é o infixo, aí o an, né? Pente foi aí 2-metilpentano. O pente foi o prefixo, que é de acordo com o número de carbonos que você tem na cadeia principal. O an, que é o infixo, é de acordo com a presença ou não de insaturações dentro da sua cadeia principal. E o que é uma insaturação? Uma dupla ou uma tripla entre carbonos, beleza? É uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Isso aqui é uma insaturação, beleza? Bom, se você tem aí só ligação simples entre carbonos, o infixo é an. Se você tem pelo menos uma dupla, é en. E se você tem uma tripla, é in, o infixo, beleza? E o sufixo vai ser de acordo com o grupo funcional presente na molécula em questão, ou seja, vai ser de acordo com a função orgânica a qual aquela molécula pertence, né? O grupo funcional ele caracteriza uma função orgânica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, galera. Agora, vamos voltar aí e comentar cada uma dessas quatro partes aí. Bom, a primeira parte, que é a parte da ramificação, o que eu gostaria de comentar é: se você tiver mais de uma possibilidade para ramificação, você vai numerar a cadeia. Você vai precisar numerar a presença dessa ramificação. Beleza? Tipo assim, a ramificação está lá no carbono 2, 2-metil. Mas tem uma outra possibilidade. A ramificação pode também estar tá no carbono 3. Então você pode colocar 3-metil. Tem outra possibilidade. Então, numerar sempre que houver mais de uma possibilidade de posicionamento para essa ramificação. Beleza? E na hora de dar a nomenclatura, por exemplo, você tem um metil no carbono 3 e um etil no carbono 4. Beleza? Quem entra primeiro? Ah, será que é o 2? Será que é o 3? Será que é o 4? Galera, quando você tem mais de uma ramificação diferente, na hora de nomear, vem primeiro a ramificação de acordo com a ordem alfabética. Então, se eu tenho metil e etil, quem vem primeiro? Etil. Etil viria primeiro, independente de qual seja o carbono ao qual a ramificação etil está ligada. Beleza? Então, quando você coloca os radicais, né, coloca as ramificações na nomenclatura, a gente vai colocar por ordem alfabética. Tudo bem? Show! Bom, para o prefixo, a observação que eu tenho para fazer, cara, é para você se ligar na aula completa. E se você já tiver acesso à dica, dá uma olhada na dica também, que eu botei prefixo lá de até 20 carbonos. Na aula eu coloquei até 100 carbonos. É claro que não fui de 50, 51, 52, eu coloquei os principais, né? Acho que eu fui até 20, depois botei 30, 40, 50, 90 e 100. Enfim, Poxa, Marquinhos, preciso saber isso tudo de 1 a 100? Cara, quanto mais você souber, melhor. Mas assim, para prova mesmo, eu acredito que até 20 carbonos seja assim, mais do que o suficiente, né? Acho bem tranquilo você saber pelo menos até 20 carbonos. Acho que é mais do que o suficiente. Então você tem match, add, prop e boot. De 5 para frente faz até mais sentido, né? 5 pent, 6 ec, 7 ept, 8 oct, 9 non, 10 dec, beleza? Tipo, desce, né? De decimal, de decímetro. Enfim, é dec com 10. E aí com 11, 1 dec, do dec. Com 13, tridec. Com 4, tetradec. Com 5, pentadec. Com 6, hexadec. Com 17, heptadec. Com 18, octadec. Com 9, 19, né? Nona dec e com 20 eicodec, beleza? É só lembrar do icosaedro, né? Eicodec, é com E na frente. Tranquilo? Show de bola. Bom, o infixo, pessoal, é com relação à presença de insaturações na cadeia carbono. O que é uma insaturação? Insaturação, meus amores, é uma dupla ou uma tripla entre carbonos, beleza? Tem que ser entre carbono. Ah, Marquinhos, tem uma C dupla O. Não importa, a cadeia continua sendo saturada. Insaturação é dupla ou tripla entre átomos de carbono. Fechou? Beleza. Bom, então quando você tem só ligação simples, o infixo é an. Não precisa ficar localizando, né? Porque já pensou, cada ligação simples você ficar localizando todas que eu tenho no composto. Não tem necessidade. Agora, quando você tem pelo menos uma dupla, geralmente você tem que localizar, né? De três carbonos para cima na cadeia, você já tem que localizar. Por que com três não? Com 3, se você coloca entre 1 e o 2 a dupla, já é o carbono do carbono 1 para o 2. Se você muda para o carbono vizinho, 2 para o 3, ele deixa de ser 2 e 3. Aí volta a ser 1 e 2. É como se você tivesse rodado o composto. Sacou? Bom, enfim. E com 3 é in. Galera, com ligação tripla é in. Agora, quando você tem duas duplas, por exemplo. Quando você tem duas duplas, você tem que mostrar que você tem duas duplas. Então, você tem que usar o di na frente do en. Tipo, butadieno. Pentadieno. Então você tem que mostrar que tem duas duplas ligações. E é claro, numerar essas ligações, mostrar numericamente em qual carbono da cadeia principal essas insaturações estão localizadas. Beleza? Não esquece aí do di, en, trien, tetraen. E para tripla também vale isso, tá? Diin, triin. Tranquilo? Maravilha? Show! E o sufixo, galera? Cara, o sufixo a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas de funções orgânicas, quando a gente for ver funções oxigenadas, funções nitrogenadas. Por quê? Quando a gente vê função orgânica, a gente tem essa função, né, esse conjunto de compostos caracterizado por um grupinho ligado a essa molécula, que a gente vai chamar de grupo funcional. E esse grupo funcional é um conjunto de átomos organizado que vai caracterizar uma molécula. É como se fosse a identidade dela, né? Como se fosse uma característica específica dela, de um grupo de moléculas, na verdade. Por exemplo, quando você tem os hidrocarbonetos, qual é o grupo funcional? Você tem a característica de que a molécula é formada só por carbono e hidrogênio, sacou? Então, ser formada só por carbono e hidrogênio já é uma característica de hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto, qual o sufixo dele? É O. Metano, etano, propano, butano, tudo termina com O, beleza? Agora, se é um álcool, os álcoois, eles são caracterizados por terem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono SP3. Então, quando você tem essa hidroxila, você tem a terminação ol, metanol, propanol, etanol, tranquilo? Então a terminação é ol. Vale frisar que quando você tiver também mais de uma possibilidade para esse grupo funcional, você também vai ter que numerar para poder mostrar qual é a possibilidade a qual você está se referindo. Ah, monstrão, e se eu tiver dois do mesmo grupo funcional? Rola esse lance de di, de tri, quando você tiver três, de tetra, quando tiver quatro? Sim, claro que rola. Tudo bem? Beleza? Então tem duas hidroxilas. Localiza elas pela numeração e bota di. Por exemplo, ó, propano 1,2 diol, sacou? Você tem uma hidroxila no carbono 1 e uma no carbono 2. Tudo certo? Tranquilo? Beleza. Galera, então esse foi mais um podcast. Eu espero que ele possa ter ajudado. Na verdade, foi só para dar uma lembrada rápida aí em nomenclatura geral. Agora, qual é a minha orientação, cara? Assista a aula completa. Bota a aula completa na cabeça. Refaça os exemplos, que são extremamente importantes. Lá no mapa mental também coloquei alguns exemplos aí para você ir se ligando ao longo da construção de nomenclatura, né? Coloquei alguns exemplos para você analisar. Não comentei aqui de propósito. é para a sua análise, para você pegar e significar a nomenclatura geral para você. Por quê? A gente vai encontrar algumas nomenclaturas que são um pouco diferentes, né, na química orgânica, tipo a nomenclatura de éster, a nomenclatura de éter, de amina. Só que todas elas vão ser construídas com base nesse aprendizado geral que a gente teve agora. Eu dei agora uma base de nomenclatura, claro, uma boa parte vai obedecer bonitinho esse padrão de nomenclatura, mas quando você sair do padrão, quando você tiver uma nomenclatura com um padrão diferente, você não vai se assustar e nem vai ficar confuso, porque você vai ter esse padrão base na sua cabeça. Então, todas as outras nomenclaturas você vai construir com base nesse esquema que eu acabei de descrever para você: prefixo, infixo, sufixo e a ramificação lá no início. Tudo bem? Beleza? Galera, espero que possa ter sido útil, possa ter te ajudado. E é claro, estou aqui à disposição, sempre na pira de ajudar você a chegar um pouco mais perto do seu objetivo. Um beijo enorme no seu coração, até a próxima! Valeu!